E a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto com o deputado Lúdio Cabral, que já está ao vivo, mais uma vez atendendo gentilmente a Rádio Assembleia, a população de Mato Grosso. Mas antes disso, deputado, bom dia. Nós tivemos agora há pouco aí mais uma reunião, dessa vez reunião extraordinária da CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, comissão que o senhor é membro. Que tivemos de relevante aí para destacar para os ouvintes?
Oi, bom dia, Bruno. Assim, prazer poder falar novamente com vocês. Nós votamos acho que mais de 30 projetos de lei, entre vetos e propostas dos parlamentares. Acho que o que eu destacaria é assim, o veto que o governador encaminhou é um projeto de lei que é importantíssimo, que diz respeito à transparência na aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19. A proposta foi apresentada no parlamento, agora de cabeça não me recordo quem foi o autor do projeto, mas infelizmente vetada, e agora na CCJ nós tivemos a oportunidade de apreciar esse veto, embora não tenhamos conseguido derrubá-lo. Vamos levar esse debate para o plenário. Mais inúmeros projetos que tratam de programa de segurança alimentar nas escolas, na merenda escolar, projeto que assegura um programa de aquisição de alimentos.
Então, bom, tivemos essa reunião extraordinária, inclusive o projeto que o senhor citou, o veto, a autoria do deputado Sebastião Rezende, que trata então aí do tema da transparência sobre os dados da Covid, é isso?
Isso, exatamente. É fundamental nós identificarmos de que forma os recursos para o enfrentamento à Covid, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, pela Assembleia, tem uma aplicação adequada, uma aplicação correta por parte do Poder Executivo.
E exatamente os números que o senhor foi estudando ao longo do tempo, desde o início da pandemia, né, que a gente conversou diversas vezes aqui, desde março, sobre essa curva crescente em Mato Grosso e no Brasil, isso se confirmou, né, deputado? Já são, só em Mato Grosso, praticamente já 115 mil pessoas infectadas, 3.300 mortos, né, pessoas que morreram aqui no estado de Mato Grosso. Como é que o senhor avalia a situação atual da pandemia aqui no Brasil?
Bom, Bruno, o Brasil e o Mato Grosso, nós já entramos na fase de descida da curva epidêmica. Para falar dos dados de Mato Grosso, o primeiro caso foi confirmado no dia 20 de março.
Sim.
A curva subiu a montanha até a segunda semana de julho, mais precisamente até o dia 11 de julho, com aceleração muito forte nos meses de maio, junho e nessa primeira quinzena de julho. Foi exatamente o período em que o sistema de saúde entrou em colapso. Nós ficamos com um mês de colapso no sistema de saúde, do dia 20 de junho até o dia 20, 25 de julho, com pessoas na fila aguardando leito de UTI, uma situação desesperadora. Depois alcançamos um platô, ou seja, a curva se estabilizou, mas se estabilizou no alto, um platô com uma média de 1.400 casos todos os dias, primeiro duas semanas com a média de 1.050, depois mais duas semanas com a média de 1.400 casos, uma média de 40 mortes todos os dias, isso por cinco semanas nós mantivemos esse padrão.
Sim.
E depois iniciamos a descida da curva no dia 8 de agosto, partindo desse patamar de 1.400 casos e 40 óbitos todos os dias. Hoje nós já estamos com a média móvel de casos novos na casa de 1.050 casos todos os dias e com a média móvel de óbitos na casa de 24 óbitos. A descida da curva epidêmica está lenta. Ela, por conta da liberação de todas as atividades econômicas, da volta da circulação da população, por conta de um cansaço crônico mesmo,
Sim.
Porque foram mais de cinco meses de restrições, esse aumento da circulação tem servido como barreira à velocidade de descida da curva epidêmica. Então, assim, nós alcançaremos os parâmetros de casos novos e mortes observados no dia 1º de junho apenas em dezembro, para dar uma ideia dessa velocidade lenta da descida. Nós chegaremos a um cenário de ter em torno de 150 casos novos por dia e 3, 4 óbitos por dia no mês de dezembro. Então temos um percurso longo ainda pela frente e que, embora estejamos em descida, estamos ainda em um patamar bastante alto de número de casos e de mortes, infelizmente.
Deputado, quando o senhor diz que do colapso do sistema, eu gostaria de compreender, até por conta do senhor ser médico e ter uma experiência muito forte com isso, eu escuto em outras reportagens e pessoas dizendo que o Sistema Único de Saúde ele não colapsou, que ele foi até um momento e teve força. Ele colapsou, não colapsou? Como é que eu posso entender essa palavra?
Bom, não, o sistema entrou em colapso por volta do dia 20 de junho. Vocês lembram que eu vinha fazendo projeções desde o início do mês de maio, depois que nós tínhamos 40 dias de curva epidêmica, isso dava, os números davam estabilidade que nos permitiam fazer projeções.
Sim.
E eu projetava que no dia 23 de junho não haveria mais leito de UTI disponível para atender a população. O Estado tinha... Nesse momento, em torno de 235 leitos de UTI, depois houve um aumento para 308 leitos de UTI, mas por volta do dia 20 de junho, esses leitos estavam todos ocupados e com pessoas na fila, aguardando vaga para poderem se internar em leitos de UTI. Houve dias em que nós chegamos a ter 80 pessoas na fila, em pronto atendimento, em UPA, aguardando em salas vermelhas, com ventilação improvisada, aguardando leito de UTI para serem internadas. E isso perdurou por praticamente um mês. O que acabou contribuindo foi esse platô alcançado no dia 11 de julho, que de certa forma, como a curva não continuou acelerando para 1.500 casos, para 1.700 casos dia, estabilizou primeiro em 1.050, depois em 1.400 casos, houve uma redução da pressão sobre as UTIs. E após o colapso, e aí por conta de um planejamento inadequado que foi feito no início da pandemia pelos governos, após o colapso, os governos correram para tentar corrigir o déficit de leito, e no final do mês de julho houve o início de uma expansão da oferta de leitos de UTI. Mas nós permanecemos um mês com o sistema em colapso. Os boletins falavam em 95% de ocupação dos leitos. O problema é que o colapso só não foi maior por conta da alta mortalidade observada nas UTIs também. Então, isso é um paradoxo, que é um dado ruim, mas é o que infelizmente permitiu uma rotatividade nos leitos para que os pacientes fossem internados e não houvesse uma fila muito mais extensa do que a fila que existia. E como os boletins eram sempre fechados no final do plantão, na virada de plantão, que é 19h, aqueles pacientes que haviam falecido no período do plantão do dia, os leitos vão ser ocupados à noite. Então, naquele momento em que é feito o censo, há leitos disponíveis, mas os leitos são ocupados imediatamente após a virada dos plantões.
Bom, agora 9h28, programa Painel da Rádio Assembleia, conversando ao vivo por telefone com o deputado Lúdio Cabral, do PT, Deputado, o senhor na semana passada promoveu, realizou uma audiência pública, também remota, né, para tratar do tema do Pantanal, essa tragédia nacional que o nosso país vive, tragédia ambiental, quase 3 milhões de hectares queimados. O senhor esteve nesse final de semana, se não me engano, ali na região de Poconé, não é mesmo? Junto
isso,
com outros deputados.
A Transpantaneira.
A Transpantaneira ali, né?
Isso,
o que o senhor viu ali, deputado?
Nós participamos de três atividades.
Sim.
A reunião no sábado à tarde, coordenada pelo Senado da República, com proprietários de fazendas, com populações tradicionais, com entidades. À noite tivemos uma outra agenda já da Câmara dos Deputados, com proprietários de pousadas, com o sindicato rural, com trabalhadores rurais, com populações tradicionais, com ONGs que atuam no Pantanal. E no domingo de manhã, uma atividade em Poconé, com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas, para debater os impactos dos incêndios no Pantanal sobre todas essas parcelas da população pantaneira.
O senhor acredita que houve demora por parte do governo federal, dos governos estaduais, nesse trabalho de combate, de prevenção? Gostaria que o senhor trouxesse o seu relato pessoal sobre o que o senhor viu lá.
Infelizmente, Bruno, Luke, houve demora, houve omissão por parte dos governos, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, porque no início dos incêndios, se houvesse uma mobilização de esforços mais ampla, nós não teríamos chegado a esse cenário tão grave. Só para dar um parâmetro, o número de pessoas, de trabalhadores do Corpo de Bombeiros atuando nos incêndios, 170 aproximadamente. É um trabalhador por 5 mil hectares. Um trabalhador por 5 mil hectares. Portanto, é impossível
Sim.
você controlar incêndios dessa proporção com essa força de trabalho. Uma equipe que tem 5, 7 caminhões pipa. Isso é insuficiente para poder enfrentar. O governo federal, que poderia ter mobilizado o exército, por exemplo, tem mais de 300 mil homens no país todo, e muitos brigadistas treinados para atuar em incêndio, não fez esse esforço, se omitiu, delegou à Marinha essa tarefa, a Marinha com um helicóptero e com 30 homens, incapaz também de contribuir, e o exército imobilizado por falta de comando da presidência da República. Então, o ministro do Meio Ambiente esteve aqui há um mês, fez uma visita com um comportamento assim, muito, muito ruim, foi agressivo com os trabalhadores do Corpo de Bombeiros que estavam atuando. Saiu daqui, dois dias depois anunciou o corte de recursos para o enfrentamento de incêndios. Se não fosse a proporção que alcançou essa tragédia, se não fosse a comoção nacional, a comoção internacional, não teria havido, por exemplo, o que aconteceu tardiamente na semana passada, a liberação de 10 milhões de reais para enfrentamento dos incêndios, poderia ser muito, muito mais e muito melhor aplicado se acontecesse a tempo.
Luque.
Bom, a gente fica vendo tudo isso, deputado, e acompanhando de perto. Um pouco mais cedo nós conversávamos aí com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o seu colega Carlos Avalone, e ele citava nessa reunião com o Senado Federal, que o senhor também cita, não existe uma divisão, né? Um marco ali que demarca Mato Grosso e Mato Grosso do Sul quando se fala em fauna e flora. O senhor acredita que a partir desse ponto em diante, então, é preciso colocar na bancada e começar a desenvolver políticas públicas mais rígidas para esse tipo de assunto, envolvendo os dois estados, trabalhar em conjunto?
É, primeiro precisa haver uma sintonia na legislação entre os dois estados, a diferença na legislação entre os estados. Essa dissintonia precisa ser corrigida. É, e segundo, nós somos de legislação federal, porque o Pantanal é um bioma que está em dois estados, há pautas que podem ser tratadas no plano nacional. Há o compromisso tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado em discutir uma lei específica para o Pantanal, que é um bioma que tem especificidades em relação aos outros biomas do nosso estado. Então, essa tarefa, os parlamentos estaduais e federal precisam assumir a partir de agora. Nós não podemos deixar, assim que a chuva chegar de verdade, que o fogo se apagar, a destruição terá permanecido.
Sim.
E o risco de novos eventos como este continuam existindo. Então, nós temos que, daqui em diante, trabalhar de forma sistemática, permanente, cotidiana, aprofundando os muitos temas relacionados ao Pantanal, porque são temas complexos, os muitos temas, para poder buscar melhorar a nossa legislação e melhorar o enfrentamento das causas sistêmicas que levam a essa situação. E tem temas que precisam ser enfrentados. Vou dar um exemplo para vocês. A hidrovia do Rio Paraguai.
Certo.
É uma proposta que setores econômicos defendem ardorosamente para poder fazer escoamento de produção agrícola, de soja, por exemplo. A hidrovia do Paraguai, se for adiante, é a decretação da morte do Pantanal. Então é um debate que nós temos que fazer, e depois de vivenciar tudo que nós vivenciamos agora, porque a raiz do problema, o fogo é a febre. A doença tem relação com escassez de água, com alterações no regime de água, de chuvas, que alcançam o Pantanal.
Sim.
E o Rio Paraguai, que é o principal tributário das águas do Pantanal, se for adiante esse projeto de hidrovia, estará decretada a morte do Pantanal. Porque as medidas que precisariam ser colocadas em prática para viabilizar essa hidrovia, aprofundamento de leito, dinamitação de áreas onde há volume importante de pedras que servem como uma espécie de rolha que detém o fluxo do Pantanal, a retificação do leito em alguns pontos, isso irá aumentar o escoamento de água pelo Rio Paraguai. Olha o que está acontecendo lá em Cáceres hoje.
Sim.
A bacia, ou a baía do Paraguai, que está ali à margem da cidade, ela está quase seca. Imagina num cenário em que a hidrovia já existir. E a hidrovia só tem uma finalidade, escoamento de soja. Há um outro problema, então esse é um problema sério que precisa ser enfrentado. O Rio Paraguai sempre teve navegação, e a navegação faz parte da tradição do Rio Paraguai, mas tem que ser uma navegação sustentável. E escoamento de soja, com aquelas barcaças enormes transportando toneladas de soja, isso destruirá o Rio Paraguai e, por consequência, o Pantanal. O que o Paraguai precisa é de chalana, de pequenos barcos, de turismo, de outras atividades, de pesquisa científica, de outras atividades que não escoamento de produção agrícola. E, portanto, assim, a gente tem que fazer escolha, decisão política que precisa ser tomada em relação a esse tema. Outra questão seríssima, as pequenas centrais hidrelétricas. Há mais de 100 projetos em discussão de PCHs no leito dos rios da bacia do Alto Paraguai. Isso comprometerá severamente o ciclo das águas no Pantanal. Então, um tema que precisa ser debatido. O avanço da agricultura extensiva nas bordas do Pantanal, o avanço da mineração nas bordas do Pantanal, são temas que precisam ser debatidos. Cáceres, há fazendas que eram fazendas criação de gado que estão se transformando em fazendas de soja. Para isso acontecer, lagoas estão sendo drenadas, pântanos estão sendo drenados. Para a plantação da soja, toda a vegetação tem que ser derrubada, e nascentes, leitos de pequenos cursos d'água estão sendo soterrados, estão sendo aterrados, na verdade.
Agora, deputado...
Então, isso produz um dano sem precedentes para o Pantanal, sim, sem falar, por exemplo, no veneno, né?
Certo.
A perda da biodiversidade, de vegetação, de flora, de fauna, de água para o Pantanal é importante. Então, assim, essas atividades elas têm que ser proibidas em alguns casos e outros limitadas severamente nas bordas do Pantanal. Os limites territoriais do Pantanal precisam ser debatidos, porque há planície alagável, mas toda a água que abastece o Pantanal nasce no Planalto. As nascentes lá no Planalto, na Chapada dos Parecis,
sim,
elas estão sendo deterioradas progressivamente há muito tempo, por conta exatamente da expansão da agricultura extensiva.
Esse...
Há um debate que o Estado fez um determinado tempo e depois houve um recuo, que é o debate do zoneamento econômico, ecológico, social do Estado, que precisa ser feito. Porque essas áreas, né, o bioma Pantanal, que tem conexão com a Amazônia, que tem conexão com o Cerrado, em função desse regime das águas, tem que ser considerado em suas especificidades, e as atividades econômicas no Pantanal e no entorno têm que ser adequadas às sustentabilidades do bioma.
Deputado,
então são temas muito profundos que vão exigir um debate permanente nosso de agora,
sem dúvida,
de agora em diante. Eu amanhã vou propor na sessão a criação de uma Câmara Setorial temática para aprofundar esse debate de forma contínua ao longo de um bom tempo, envolvendo as populações, envolvendo os atingidos, envolvendo todos aqueles que têm uma contribuição a dar à preservação do Pantanal.
Quando o senhor fala desse avanço da agricultura extensiva em regiões tão especiais como o Pantanal, a gente poderia chamar de um avanço suicida, porque a agricultura extensiva precisa de um regime regular de chuvas, né, deputado? Como é que fica isso?
Exatamente, Bruno. Você foi na ferida. Essa ganância do avançar, do desmatar, do abrir novas áreas, do alcançar novos biomas para a plantação de soja, vai levar ao esgotamento da água. Vai levar ao esgotamento da água, porque essas culturas dependem muito de água. Primeiro que dependem do ciclo natural,
sim,
das chuvas. E se esse ciclo alterado, há um pesquisador do INPE, o professor Carlos Nobre, que diz que em muito poucos, nós não contemos o avanço do desmatamento na Amazônia, nós teremos uma alteração tão profunda no regime das águas que inviabilizará a agricultura no Cerrado, no Planalto.
Ou seja, é um debate nacional que não se restringe apenas a Mato Grosso, né?
Não, não é só Mato Grosso. É a gente compreender que projeto de país que projeto de nação a gente quer, né? Porque há outros debates, assim, a agricultura extensiva nesse formato do agronegócio beneficia quem? Porque não paga um centavo de imposto por conta da Lei Kondir em tudo aquilo que é exportado. Olha o que está acontecendo com o preço do arroz, né, no Brasil. A produção de arroz do agronegócio foi toda direcionada para exportação. O governo não fez regulação de estoque para estabelecer oferta do produto no mercado, que mantenha os preços sob controle. A população brasileira vai voltar, assim, a fome já voltou, a dificuldade de acesso à alimentação já voltou por conta de uma lógica, né, esse modelo de devastação do Cerrado, da Amazônia, para a expansão da agricultura, gera um dano ambiental severo e não há contrapartida nenhuma, sabe? Não há... Primeiro que não deveria existir essa expansão nesse formato, tem que se limitar, olha, há uma limitação, a área possível para a produção de soja é essa, não pode avançar mais nem um centímetro, nós temos que ter lei que regule isso com rigor, inclusive para proteger a própria plantação de soja.
Sim.
Né? Porque às vezes a ganância é tão grande que assim, há um negacionismo, uma negação dos riscos de comprometimento do regime de chuvas. Né? Essa, assim, a estação seca prolongada, a estação chuvosa reduzida, isso inviabilizaria, por exemplo, a tal da safrinha, que é aquela produção que se faz na entre-safra, uma série de coisas. Então, há um risco para a própria agricultura extensiva que precisa ser percebido.
Deputado, muito obrigado, excelente dia. A gente volta a se falar amanhã durante a sessão plenária.
Maravilha, um prazer. Bruno, Luque, à disposição.
Ok.
Grande abraço.